Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Muito barulho, pouca informação. Os jornais e revistas entraram num jogo arriscado na última semana. Eles parecem estar apostando tudo na possibilidade de reverter o quadro pintado nas pesquisas de intenção de voto, a partir do escândalo da invasão de dados sigilosos da Receita Federal, que entre mais de uma centena de vítimas inclui personalidades ligadas ao PSDB e familiares do ex-governador José Serra. No final de semana, esse era o tema predominante em toda a chamada imprensa de circulação nacional, mas não se percebe um esforço real pelo esclarecimento dos fatos. As reportagens e declarações fazem muito barulho, mas indicam mais empenho em provar uma tese preexistente do que em avançar na investigação. Diante da confusão que se forma, há a tendência de que cada leitor continue com a opinião que já tinha antes, o que não vai produzir a virada esperada pela oposição e claramente desejada pela imprensa. Assim, o cenário pintado nas pesquisas de intenção de voto se consolida em favor da continuidade no poder federal, enquanto a imagem das instituições públicas sofre com o escândalo. O esforço da imprensa por demonstrar que os acessos ilegais a informações de contribuintes na Receita Federal fazem parte de intrigas de campanha eleitoral só oferece elementos para a convicção de quem já está convencido. A longa reportagem da revista Época, bem como parte do material dos jornais, ao observar que as primeiras invasões ocorreram em abril de 2009, quando a candidata governista ainda não havia sido lançada, insinuam que pelo menos parte dos acessos ilegais tinha relação com a disputa entre os ex-governadores Aécio Neves e José Serra pela candidatura da oposição. Mas o trânsito desses dados até as mãos de militantes petistas engajados na campanha da candidata Dilma Rousseff acaba dando margem ao escândalo que a imprensa reverbera. Ações de espionagem, dossiês e arquivos sujos fazem parte de todas as estratégias de campanha e costumam começar bem antes das disputas eleitorais. Todos os partidos mantêm esses volumes e os atualizam constantemente, usando quase sempre arquivos da imprensa, muitas vezes feitos sob encomenda. O ataque aos dados da Receita, por afetar a credibilidade do órgão público, deveria ser desvinculado da briga eleitoral e tratado como o ato criminoso que representa. Mas a imprensa que faz parte dessa rede de intrigas tem condições de investigar? Observatório da Imprensa na TV. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
A independência do Brasil foi proclamada no dia 7 de setembro, há 188 anos, às margens do Ipiranga, com um brado retumbante. Certo ou errado? Errado. Erradíssimo. Mas quem garante? Os jornais da época, claro. Quando o Brasil separou-se de Portugal, havia 5 jornais em circulação na então colônia. O precursor da imprensa livre, o Correio Brasiliense, o Chapa Branca Gazeta do Rio, o Revérbero Fluminense, a Idade do Ouro do Brasil da Bahia e o Espelho. Nenhum deles fala no épico episódio protagonizado por Dom Pedro I nas redondezas de São Paulo, às margens de um riacho. Todos os 5 periódicos eram a favor da emancipação. Estavam por dentro do assunto. Reproduziram os documentos e, sobretudo, a azeda troca de cartas entre o rei D. João VI e o seu filho, o príncipe regente, em agosto. Mas, em matéria de datas, os 5 estão mais preocupados com o 12 de outubro, quando Dom Pedro seria proclamado pelo povo e assim legitimado como imperador do Brasil. O 7 de setembro foi uma construção política posterior, bem posterior, e não um fato político. Para usar o jargão moderno, o 7 de setembro foi um factoide, muito bem construído para facilitar a repercussão externa, mas um factoide. Então, nossos professores de história estavam enganados ou nos enganaram? Não propriamente. O que aconteceu foi uma desatenção da historiografia brasileira pelo jornalismo brasileiro. E esta desatenção foi, em parte, causada pelos preconceitos contra os principais jornalistas da época, majoritariamente maçons. Quer mais detalhes? Assista amanhã, 7 de setembro, o especial do Observatório da Imprensa sobre mídia e independência, na TV Brasil, em rede nacional, às 10 da noite, em São Paulo, pelo canal 4 da NET e 181 da TVA.